Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros. Seja muito bem-vindo. Hoje temos ensaios, dicas de leitura e poesia. Vamos juntos! Na entrevista de hoje, eu trago um trecho da conversa com o diplomata e escritor Ari Quintela, que acaba de lançar Geografia do Tempo, publicado pela editora Andrea Jacobson Studio. A obra reúne textos que transitam entre o tempo e a memória, sempre com sensibilidade e apuro literário. Durante a entrevista, Ari fala sobre o papel do tempo como o eixo central do livro. O tempo que passa, que molda lembranças, que percorre cidades, livros e afetos. Os textos que compõem a obra evocam experiências pessoais e culturais vividas pelo autor ao longo da sua carreira diplomática em várias partes do mundo. Vamos ouvir então um trechinho dessa conversa.
Entrevista.
Ari Quintela, Geografia do Tempo é um livro que entrelaça memórias, viagens, leituras. Como é que foi construir esse livro?
É um livro em que eu trato, eu acho, sobretudo da questão da memória. Por que que certos eventos, certas pessoas, certos lugares ficam com a gente para sempre e outros não? É uma coisa muito arbitrária isso, porque a memória, a meu ver, tem uma vida própria. E, às vezes, a gente acha que pessoas que são muito importantes para nós, que ajudaram na nossa formação, ou que nós amamos muito, lugares de que nós gostamos muito, livros de que nós gostamos muito, cidades de que nós gostamos muito, nós achamos que essas pessoas, esses lugares vão ficar com a gente para sempre, no nosso coração, na nossa mente. E eles não ficam. E, em compensação, pessoas, lugares, obras de arte, livros, que na hora da nossa interação com essas pessoas, com esses lugares, com esses livros, nós achamos que era uma relação superficial, temporária, anos depois eles voltam, daí nós notamos que, sem que nós soubéssemos, inconscientemente, lá dentro de nós, aquelas pessoas, aqueles lugares, aquelas obras de arte, aqueles livros, tiveram um papel muito mais importante na nossa formação do que nós tínhamos entendido antes. E isso sempre me interessou muito, essa independência da memória em relação a nós. E nós não podemos controlar isso, nós nunca sabemos quando, de repente, nós vamos lembrar de uma pessoa, quando nós vamos lembrar de um lugar, quando nós vamos lembrar de um livro que nós lemos anos atrás e que, de repente, passa a ter muita importância para nós. É isso, essa questão da memória. Eu acho que esse talvez seja o tema principal do meu livro.
A escrita do livro, ela é particularmente gostosa, porque a gente sente que a gente está te acompanhando nas suas viagens, seja por lugares, livros ou memórias. Como é que foi? Você que já é um escritor experiente, cronista, eu li algumas coisas como contos, outras coisas têm cara de crônica. Como é que foi trabalhar a escrita no desenvolvimento desse livro?
Obrigado por dizer isso, porque eu aceito as diferentes visões que as pessoas têm dos meus textos. Meus textos, tipicamente, não são muito longos, são bastante curtos. Em geral, 3 páginas, 4 às vezes, e eu considero legítimo. Todos os meus textos têm um fundamento autobiográfico. Tipicamente, eu começo meu texto falando de uma experiência pessoal, algum livro, algum lugar me faz recordar alguma experiência pessoal, e daí eu tiro no final uma moral disso. E é legítimo a pessoa considerar que o que eu escrevo é conto, é crônica ou é ensaio. É perfeitamente legítimo. As 3 coisas são perfeitamente possíveis. Apesar do fundamento autobiográfico, não é um livro autobiográfico, não é propriamente um livro de memórias. Eu falo muito da memória e das minhas memórias, das minhas experiências, mas o objetivo não é fazer um livro de memórias da minha vida. O objetivo é tirar algumas conclusões sobre a vida, com base em experiências pessoais. E eu tento dar um aspecto de ficção a isso tudo. Então, é legítimo considerar que são contos. Eu sempre escrevi, desde a minha infância, eu sempre escrevi, mas eu sempre tive muita relutância em mostrar o que eu escrevi. Aos 14 anos, eu escrevi um romance e eu nunca mostrei esse romance para ninguém, a não ser para o meu pai. E eu sempre tive, então, muita relutância, mas bem mais adiante, um dia eu criei uma página pessoal na internet, um blog, se você quiser chamar assim, e isso foi um ato de coragem da minha parte, porque então eu, que sempre tinha sido muito relutante em publicar qualquer coisa que eu estivesse escrevendo, comecei a escrever esses textos curtos no blog. E o livro é uma adaptação, uma seleção e uma adaptação de alguns desses textos que ao longo dos anos eu publiquei na minha página pessoal na internet.
Como o senhor comentou aí que aos 14 anos já escreveu um romance, escrevia as coisas, tinha essa dificuldade de mostrar o que estava escrito, e aí tomou a coragem, criou o site, a página pessoal, começou a escrever para jornal, tem os livros. Como é que foi que o Ari se sentiu quando começou a mostrar seus escritos para as pessoas e as pessoas começaram a dar os retornos e os feedbacks?
Eu tenho tido muita sorte, porque, obviamente, você usar, considerando que há uma página pessoal na internet, se você considerar que isso é uma rede social, você está se expondo e eu abro a minha página pessoal para comentários do público. Então, você está um pouco expondo a cara a tapa, porque a gente sabe que as redes sociais são, por excelência, um local onde pode haver muita agressividade. Eu tenho tido muita sorte, porque eu nunca recebi nenhum retorno agressivo. Os comentários que eu recebo são sempre super gentis, elogiosos e muito incentivadores. E nesse sentido, eu me considero muito privilegiado. O começo foi difícil, porque esse tipo de exposição, para mim, era uma coisa contra a qual, como eu falei, eu sempre tinha relutado, mas ao mesmo tempo, a internet me ajudou. Por quê? Porque uma das razões pelas quais eu sempre tinha hesitado muito em publicar as coisas que eu escrevia desde a adolescência é que eu tinha medo de ser recusado, recusado pelos jornais, recusado pelas editoras. Então, quando você cria uma página pessoal sua na internet, você já elimina esse risco, você já elimina essa ameaça de ser recusado, da sua publicação ser recusada pelo editor. E isso, então, ao mesmo tempo em que criar a página pessoal foi um ato que eu considerei na época de coragem da minha parte, já que pela primeira vez eu estava aceitando expor os meus textos, ao mesmo tempo eliminou esse medo de ser recusado por editores. Então, teve também as suas vantagens. E a partir daí, muita coisa aconteceu, porque daí, digamos que eu criei mais coragem, e daí eu comecei a mandar, a escrever para periódicos literários, mais com alguma frequência. Mais recentemente, o Estado de Minas me convidou para ter uma coluna quinzenal, sábado sim, sábado não. E daí editores se interessaram pelo meu livro, em que eu publicasse um livro, e daí isso, criar a página pessoal, mesmo que foi um ato de coragem, ousadia da minha parte, assim eu tomei na época, ao mesmo tempo abriu portas, ao mesmo tempo mostrou potencial para mim, novas formas de me comunicar com o público, se você quiser.
Voltando à geografia do tempo, o senhor comentou ainda há pouco que um dos objetivos do livro é fazer reflexões, ponderações sobre a vida, que conclusão ao final de organizar os escritos do livro, o senhor chegou a essas ponderações e conclusões sobre a vida.
Bom, eu acho que, na verdade, eu já sempre escrevi desde a adolescência, porque Eu já tinha tirado as minhas conclusões sobre a vida. Eu acho que uma das conclusões evidentes para todo mundo é que a vida é uma paulada constante. A vida não há uma pessoa no mundo que não tenha sofrido grandes sofrimentos e agruras na sua vida. Por mais privilegiada que a pessoa seja, toda a vida, toda a experiência humana não é só alegria, é também uma experiência sofrida. E uma conclusão a que eu cheguei e que me levou a escrever reforça essa conclusão, é que todo mundo deveria ter a obrigação de transformar a vida numa coisa mais agradável para si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Eu acho que a vida já é um sofrimento tão grande, uma série de decepções tão grandes para cada um de nós, que eu acho que você tem a obrigação de tentar transformar a sua vida na coisa mais prazerosa possível. Você só terá uma vida neste mundo. Você só terá uma vida. E você tem a obrigação de transformar a sua passagem pela Terra na coisa mais positiva possível para você e para as pessoas de quem você gosta, para as pessoas ao seu redor. Eu acho que essa deveria ser uma obrigação de cada um de nós. E para mim, escrever cumpre essa função. Eu sempre gostei muito de escrever. E escrever é uma coisa que torna a vida mais palatável para mim. E eu procuro fazer com que nos meus textos, eu diria que os meus textos são uma leitura alegre, não são uma leitura penosa. Por exemplo, uma experiência particularmente sofrida da minha vida foi a morte do meu irmão na adolescência, quando nós éramos adolescentes, em Brasília. O meu irmão morreu aos 16 anos, de maneira muito violenta, e eu tinha 17 anos. E eu falo bastante do meu irmão nos meus textos, mas eu sempre falo nele de uma maneira alegre, de uma maneira positiva, e eu falo da vida dele, não da morte dele. Não é a morte dele que me interessa, a experiência dele ter sido um ser humano vivo na Terra com o qual eu interagi. É isso que me interessa. Então, eu acho que eu procuro nos meus textos tornar a minha vida mais alegre e tornar os meus textos mais alegres também. E eu espero que a leitura dos meus textos seja uma experiência, apesar das reflexões que eu faço sobre a vida, e nem sempre são reflexões alegres, mas, de maneira geral, eu acho que o tom que eu adoto é um tom positivo e que pode trazer para o leitor uma alegria de viver.
Essa foi parte da conversa com o escritor Ari Quintela, autor de Geografia do Tempo. A íntegra dessa entrevista está disponível no nosso podcast, Autores e Livros Dose Extra, que você encontra nas principais plataformas de podcast e no site da Rádio Senado. Basta buscar por Ari Quintela, Rádio Senado. Quer conhecer mais sobre o trabalho do Ari? Então acesse o seu site, ariquintela.com, e o seu livro, Geografia do Tempo, está disponível na Amazon e nos demais portais de venda de livros. A literatura brasileira ganhou um novo espaço digital. A Universidade de Brasília lançou uma plataforma com mais de 230 resenhas de romances nacionais, organizadas por região, autoria e temática. Quem traz os detalhes é a repórter Júlia Fernandes.
Mapear a produção literária brasileira das últimas 5 décadas e tornar esse conteúdo acessível a leitores, críticos e pesquisadores. Esse é o objetivo do portal Praça Clovis, nova plataforma digital criada pela Universidade de Brasília. O site reúne mais de 230 resenhas de romances escritos entre os anos 1970 e os dias atuais. As obras estão organizadas por autoria, região e temática, o que permite aos usuários diferentes caminhos de navegação. Para a coordenadora do projeto, professora Regina Dal Castanhe, a proposta é valorizar vozes esquecidas da literatura e propor uma nova forma de estudar e pensar o caminho literário.
O Praça Clovis nasce da constatação de que muitos escritores e escritoras que passaram anos, décadas, uma vida inteira pensando o país e criando novos modos de falar sobre ele, estão sendo esquecidos, como se não tivessem mais nada a nos dizer, que obviamente não é verdade. Pensamos em uma plataforma virtual porque ela nos permite diferentes entradas, diferentes formas de pesquisa, além de poder ser sempre ampliada, atualizada e revisada. Mas esse projeto é também a tentativa de construir um novo jeito de pensar e estudar a literatura.
A construção do portal envolveu cerca de 300 pesquisadores, do Brasil e do exterior, ao longo de 3 anos de trabalho colaborativo. A pesquisa foi conduzida pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da UNB e conta com o apoio de um comitê científico internacional. Uma das pesquisadoras do projeto, Leda Ferreira, destaca que o portal tem um perfil de valorização da diversidade.
Sobre os autores e os romances publicados por grandes editoras no Brasil, em 45 anos, constataram que a maioria dos escritores eram homens brancos, de classe média e residentes em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Praça Clóvis busca ampliar esse nicho tão restrito, dando espaço também para autores que fogem desse perfil. Autores e autoras negros de todas as regiões do país, que incorporam diferentes estilos e temáticas.
O nome do portal, Praça Clóvis, remete à ideia de um espaço público de encontro, diálogo e circulação de ideias. A escolha também é uma homenagem à cultura popular brasileira, inspirada na canção homônima de Paulo Vanzolini. O site já está no ar, com acesso gratuito. Visite em praçaclovis.com.
Júlia, obrigado pelas informações. Fica o convite então. Visite o site da Praça Clóvis, praçaclovis.com. E a nossa primeira dica de leitura de hoje é um livro que traz lições sobre solidão, laços familiares, fé e aceitação do irremediável fim da existência. Em A Neve e a Flor, o filósofo Matheus Mori convida o leitor a refletir sobre a morte a partir de uma perspectiva sensível e filosófica. Em plena era do gelo, uma pequena mamute chamada Erin inicia uma jornada de despedida da avó, enfrentando o luto, a dor e o medo da separação. Mas ela não está sozinha. Um cavalo ancião, um tigre dente de sabre e outros animais assumem a narrativa para compartilhar, com sentimentos bem humanos, suas próprias visões sobre a finitude. Com linguagem acessível e inspirado no estilo animal fiction, Mori apresenta conceitos de pensadores como Epicuro e Heidegger por meio de histórias tocantes que abordam não apenas a perda, mas também a força da memória, dos laços familiares e da espiritualidade. O Matheus fala dessa história pra gente.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Aqui quem fala é o Matheus Mori Batista, autor da Neve e a Flor. E para essa história, vocês podem esperar uma avalanche de fortes emoções. Em alguns momentos vocês vão chorar, em outros momentos vão se identificar com os personagens, mas ao final eu prometo que vocês vão chorar de alegria e não de tristeza. Porque, embora essa história seja sobre como superar o luto e como aceitar a morte, que parecem temas muito pesados, mas o final lhe dará uma leveza que é digna de uma flor, de receber uma flor. Apesar da frieza da neve, o calor da flor, ao final, deixará vocês encantados com a história. Essa história se passa na Era do Gelo e é sobre uma pequena mamute que irá tentar superar o luto da partida de sua avó. Quem é que não passou por essa situação já, né? É uma história boa para se ler junto com as crianças, mas para encantar os adultos também. Por isso, eu recomendo a vocês A Neve e a Flor, que está no Kindle Unlimited, para quem for assinando o Kindle Unlimited, e pode ser comprado no Kindle no site da Amazon. Espero que vocês tenham uma excelente leitura, que seja uma experiência boa tanto para adultos e crianças.
Agora, uma dica sobre masculinidade e envelhecimento. Finalista do Prêmio Mozart Pereira Soares, Cavalo marca a estreia do brasiliense Lucas Castor na literatura, com um romance intenso, poético e profundamente atual. Com mais de 340 páginas divididas em capítulos curtos e dinâmicos, o livro acompanha Carlos, um homem de meia idade que busca refazer os laços afetivos e redescobrir a si mesmo em meio às pressões da masculinidade tradicional e do envelhecimento. Narrado em duas linhas do tempo, infância e vida adulta, o enredo costura passado e presente para mostrar como traumas, silêncios e escolhas moldam a vida de um homem comum, da classe média brasileira. Brasília, com a sua arquitetura e a sua atmosfera única, é cenário e também personagem dessa jornada. tornando-se parte essencial da identidade do livro. Castor mistura realismo contemporâneo e toques de realismo mágico para discutir temas que nem sempre ganham espaço na literatura, como impotência sexual, solidão masculina e a crise de identidade que muitos homens enfrentam com o passar dos anos. Publicado pela editora Penalux, Cavalo tem 344 páginas e pode ser encontrado tanto na versão impressa quanto na digital, no site da editora e na Amazon e demais portais da internet. Eu destaco agora um terror nacional com sabor dos anos 90 e amizade adolescente. Apaixonadas por terror, as escritoras Bianca da Silva e Denise Flaiban se uniram para criar o Clube do Pesadelo. Com uma atmosfera sombria e cheia de referências à cultura pop dos anos 1990, a obra mistura mistério, amizade e pesadelos que ganham vida. A história acompanha Dominique, uma jovem que se muda para a fictícia Enseada dos Anjos, no litoral de Santa Catarina. A nova escola é um desafio, mas tudo muda quando ela conhece um grupo de alunos excêntricos e descobre uma antiga maldição envolvendo a cidade. A partir daí, os cinco adolescentes formam um verdadeiro clube para investigar os segredos sombrios que rondam o passado local. Publicado pela editora Rocco e com ecos de Strange Things e Ordem Paranormal, o livro é voltado ao público a partir dos 14 anos e se destaca por valorizar a cultura brasileira, o terror clássico e os laços afetivos entre os personagens. Além de suspense, o Clube do Pesadelo traz humor, representatividade e um olhar sensível sobre crescer em tempos de incerteza. Para quem gosta de histórias que arrepiam e emocionam, o Clube do Pesadelo é uma leitura para devorar com a luz acesa. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Hermes Coelho.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você obras do poeta Hermes Coelho. Natural de Teresina, capital do Piauí, onde nasceu em 1977, Hermes Coelho é jornalista e trabalha na TV Senado. Desde cedo, encantou-se pelas artes em geral. Foi cantor do madrigal Vox Populi, o mais tradicional da capital piauiense. Os primeiros versos vieram ainda na adolescência. Seu primeiro livro, intitulado Nu, publicado em 2002 pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, venceu o prêmio Cidade de Teresina. Em 2023, lançou Violado, pela editora Patuá. Em 2024, foi a vez de Eclipse, também lançado pela Patuá. Dele, selecionei para você os três poemas desta edição. Ouça agora os versos que inauguram a obra. A letra H do meu nome, presságio de homem silenciado, pelas leis dos políticos, pela fé dos pastores, pelo desejo dos homens, sufocando meu gozo. A letra H, que era gouro, agora é imanente liberdade. Só quem supera o silêncio imposto sabe viver de verdade. Eclipse é organizada em quatro partes: a letra H, Eclipse, Invisíveis e Divindades. A obra fecha a chamada Trilogia do Trauma, ou, como bem denomina o próprio autor, compõe sua tapeçaria íntima. Ao ofício que abraçou, Hermes Coelho compôs o seguinte metapoema. Um verso cheio de feridas expostas, navalha afiada na pele, o uivo do lobo na leblina, o abandono do menino na escola, do velho no asilo, do louco no hospício. Só faz poesia quem sangra, quem foi parido por vida aziaga, fruta podre, colheita vazia. Mulheres têm sorte. Os séculos de jugo, as regras mensais, já as fazem poetas, mesmo que apenas se cale diante dos abusos dos dias. Vejo meu corpo maculado por homens, pestilências, cirurgias. Vesti um manto de lira a cada passo dado. Fiz da dor minha poesia. O encontro entre corpos celestes distintos é metáfora que dá nome ao livro. Em Eclipse, Hermes Coelho brinca com as palavras e nos brinda com o amor.
Ele tirou o redingote, me deu um cheiro no cangote. Tua casa é cheia de cor. Rodopiou no meio da sala, estendeu-me a mão da mandala. Dançamos a canção abstrata, desnudamos o que não se fala e nos vestimos de amor. Para encerrar, deixo você na companhia de Luiz Tati e Naozete interpretando Rodopio.
Ah, tem que ser hoje que eu vim com tudo que tem a ver com você. Você nem sabe que sim, que simplesmente é assim, assim que vejo você, você de frente pra mim. Eu me arrepio, grito, pulo, assobio, gesticulo e rodopio e vou girando até cair no meio fio.
Olho pra você e sorrio, mas você não dá um pio.
Na verdade eu fiz de tudo, você não viu, não viu, não viu. Tá provado que não viu, eu dei um grito e um rodopio, mas você se distraiu. Ah, tem que ser hoje que eu vim com tudo que tem a ver com você. Você bem sabe que sim, que simplesmente é assim, assim que vejo você, você de frente pra mim. Eu me arrepio, grito, pulo, assobio, gesticulo e rodopio e vou girando até cair no meio fio.
Olho pra você e sorrio, mas você não dá um pio.
Na verdade eu fiz de tudo, você não viu, não viu, não viu. Tá provado que não viu, eu dei um grito, um rodopio, mas você se distraiu.
É que eu tô achando que tem mais do que isso. Você deve estar vivendo um momento difícil, momento que não quer compromisso, é isso. Como que eu não me toquei muito antes? Daqui a pouco você terá seus momentos sadios, querendo de volta.
Quer conhecer mais sobre o trabalho do Hermes Coelho? Então visite seu perfil no Instagram, @HermesCoelho. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, ou se você quiser outras dicas de leitura, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros, ou vá direto no meu perfil literário, @litera.livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.